O Sindicato dos Limpadores de Banheiro Químico adverte: esse episódio tem sinal vermelho de aleatoriedade.
Puxa o fale!
Ai, bichos, vamos chamar.
Que isso?
Fale, papai, dá-me.
Balaio Podcast.
Você já conhece a dureza que é a vida de um trabalhador. A gente se esforça pra sobreviver e pede o lugar pra um robô. Na segunda-feira briguei com o patrão, na quinta o meu carro quebrou. O trânsito para, mas o tempo não, assim vai o tempo do amor.
Posso começar?
Agora?
É, tu começa, normalmente.
Agora?
O que é o tema, Natan? Por favor, Natan, diz aí pra eu fazer a introdução. Por favor.
A gente ia fazer um episódio chamado Empregos de Merda, só que aí pega mal porque perde impulsionamento Empregos de Merda. Aí Gominho teve a brilhante ideia de chamar de Emprego de Milhões, porque é uma ironia, entendeu?
Fala, baleiros e baleiras do meu Brasil! Aqui é Teddy Medeiros, falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, meu povo! É isso aí, você ficou com a explicação de Natan Cirino sobre o nosso episódio, porque hoje eu perdi a reunião de pauta mais uma vez e eu fiz de propósito, né, aqui como um chamador de podcast experiente que sou, digo, vou colocar Natan Cirino aqui para explicar o nosso tema. E é isso, meu povo, emprego de milhões, certo? Vamos falar daqueles empregos maravilhosos, né? Que, enfim, eu já tenho um bocado aqui, nem preparei pro roteiro, mas já tô imaginando aqui alguns, né? Espero que... Eita, meu Deus do céu, mais um episódio trazido diretamente da pedra de crack aqui, né, pra você.
Já usou droga hoje, né, noia?
Foto crack.
É, não, é porque
pedra
eu achei...
Pedra de crack Productions é uma maravilha, eu quero essa vinheta aí.
Pois é, pô, é porque a gente faz um episódio foda de Shogun, aí foi um desse em seguida, um
episódio,
mas tudo bem.
Um episódio informado, né, com fontes históricas e do outro a fonte é só uma imagem de um caixa
imagem
de crack todo quebrado.
Exatamente, perfeito, perfeito. Nada menos que nossa capa, o que Gabriel já falou aí, mas vamos lá. Não, essa capa vai ficar pesada. Melhor não. Mas vamos lá. Com ele, nosso querido mago do som e lapidador de pedra,
Olha, a pedra de crack é a pedra fundamental do balaio.
Michelangelo falando, fazendo pensador numa pedra de crack.
Pietà, esculpido em crack.
Já. Puta que pariu, a gente já começou. Perdi o controle com 2 minutos do episódio. Puta merda, velho. Ai, caramba, velho, que maravilha. Ai. Bora, Gominho, meu grande Apache aí, pajé das terras sertanejas de Paraíba, por favor, vai.
Não, pessoal, não, bom aí, né, pedra fundamental, eu já imaginei também Nicolau Flamel, tá ligado? É a pedra filosofal, tá ligado? Do balaio. Tudo
passa
que ela
toca
vira pauta.
Fala com ela!
É tudo a...
Meu Deus.
É, a gente aqui falando, afinal, o aviãozinho também é trabalho, né?
Sim, claro, puta merda, velho. Ah, estou aqui também com o nosso querido Gabriel Gaspar, Gagá. E aí, Gagá, como é que tá? Tudo bem com você?
Fala, Ted, fala, galera. Eu não consigo pensar numa analogia pra crack, mas qualquer trabalho que não seja atendimento ao cliente é bom.
Pois é, e nosso craque do jogo, Natan Cirino. Por favor, Natan Cirino.
Ah, meu povo, olha, eu preciso confessar que eu já lavei carro e fiz massagem por R$5.
Caramba, velho. Aí a gente caiu na real nesse momento, né? Porque, bicho, massagem. Tá certo. Vamos
um
seguir.
Carro lavado e uma massagem nos pés.
Mas foi o mesmo trabalho? Isso foi o mesmo trabalho na mesma hora, lavando o carro e fazendo massagem nos pés? Ou foi
coisa... Não, é que ficava um pouquinho difícil, né, fazer ao mesmo tempo. Mas assim, teve um intervalo.
Mas sei lá, né, velho? Vai aqui, né?
Já prestei esse serviço.
Daniel San ficaria com inveja, né?
Esse
redes sociais, né, Tancirino?
Vai lá aí o podcast, vocês sabem que a gente tá em todas as redes sociais e eu queria reforçar hoje, na verdade, é o nosso Apoia-se, pra vocês ajudarem o balaio também. Que a gente lá tá com apoia.se/balaipodcast, então vai lá no apoia-se, ajuda a gente, tem várias parcelinhas pra vocês darem aí pra ajudar a gente. Hoje, inclusive, temos conteúdo extra, tá? Vai sair esse
episódio. Olha aí.
Isso!
Olha! E aí, temos conteúdos
hoje extras
lá no Apoia.
Hoje não, mas vai sair em breve.
Prometeu, se foi pra edição, se fudeu. Isso aí é. Tem que fazer agora, a gente faz, né?
Não, beleza. Esse episódio também tem vinheta, tem duas vinhetas novas.
Nossa!
E um aumento do FM. Porque quem vai editar é Natan, então eu tô
achando. É verdade.
Eu proíbo Natan de tentar criar vinheta. Eu sou um robô, mas meu ouvido não foi feito a partir de um penico.
E temos ainda nossas camisinhas que são da Bodega do Balaio no umapenca.com/bodegadobalaio. Então passa lá. Se você não quiser nem pagar a assinatura para ajudar a gente, nem comprar uma camisinha de Ian, você pode também fazer o Pix para o nosso balaiopodcast@gmail.com, que também aceita mensagens eróticas, talvez, não sei.
Que é isso?
Não, pelo amor de Deus, não.
Mandem tudo, nossa, nudes, cara. Eróticas, tudo, menos boleto pra gente pagar. O que você quiser mandar, você manda.
Ainda bem que quem recebe é Natan mesmo, ele filtra.
É, por
tá
isso que ele
eu quero
quer
fazer um desafio, todo. Mandem mensagens eróticas para os nossos e-mails, que a gente vai fazer um safadeza só com mensagens eróticas dos ouvintes. Por favor, mandem. Tô lançando o desafio.
Isso aí eu gostei.
Tô mandando
e vale
desafio.
E também, vale para todo mundo, hein? Vale para André, vale para Simba, vale para Mac, vale para todo mundo.
Vale para todo mundo. Mensagens eróticas, por favor. Vamos ter um episódio aí de safadeza com mensagens dos nossos ouvintes, só com teor mais 18, tá, meu Deus.
Ótimo, manda aí a putaria que a gente lê aqui, bota quente, mano. O negócio é esse. Mas vamos dar aí, Natan. Graças a Deus.
Dale,
a minha parte acabou, que eu já tava com a gastura aqui pensando nesse episódio. Mas vamos lá, Natan.
10 minutos de aventura pra gente começar.
Agora é contigo, vai. Dale, pai.
Esquece esse corre. E vamos tomar um porre de amor e de prazer.
Minha gente, na segunda-feira não vou trabalhar.
Duas semanas seguidas a gente tá aqui com a bancada completa, só podia ser loucura, né? Então vamos embora. Tinha que ser esse tema.
Na semana passada foi
Shogun, Natan.
Semana passada?
Foi.
Foi não.
Foi o... Olha o craque aí de novo, olha o craque.
Não, semana passada foi o Caba Homem.
Ó a maconha! Que eu não gravei.
É verdade.
Ou eu gravei.
Você tá viajando aí.
Ó a maconha!
Ele gravou.
Eu gravei.
É verdade.
Tá vendo? O craque funciona todo.
Olha o craque, olha o craque aí.
Ah, então o Shogun entrou que horas aqui? Peraí, pra gente botar, matar uma pauta aqui que nem saiu ainda. Olha, a gente
mais
já tá
uma
falando.
Vez,
né?
A gente revela que falando. A gente grava e não tem ordem esta porra. Não tem.
Ah!
Isso significa planejamento, Teto. Planejamento. Isso. A gente gravou um episódio que guardou. E foi ao ar semana passada com todo mundo, porque Shogun era uma pauta quente.
Pra quem não sabe, esse episódio aqui está sendo gravado em 2022, por isso essa confusão.
Exatamente. Estamos no meio da pandemia de Covid, tá certo, pessoal? Estamos todos em lockdown aqui.
Caralho, para, acabou. Meu Deus do céu, pé no chão.
Quer que eu comece um trabalho de bosta?
Por favor, comece.
Limpar esse balaio, meu amigo.
Puta,
limpar e adiantar esse balaio que tá um caos.
Parabéns, Gomil, por esse trabalho de bosta que você está tendo agora.
Obrigado.
Mas vamos lá, a gente começou o episódio que é sobre empregos de milhões, que na verdade, Gomi, você quer falar sobre isso, você sugeriu emprego de milhões, na verdade são empregos ruins, né? Mas você quis chamar
Exato.
De empregos de milhões, por
não,
quê?
É porque é o seguinte, a gente não pode, né? Eu fui pro da Boa Vizinha, foi o Gominho Panos Quentes.
Sim,
a gente não pode dizer, o título do episódio era assim, empregos bosta, né?
Certo.
Mas... A gente não pode agredir a galera que trabalha, né, que com esses empregos. Então, digamos que a gente mudou um pouco o nome para, tipo, o que você faz é tão ruim que você merece ganhar milhões.
Então, ah, exato. Meu Deus.
Emprego
coração
de milhões.
Bom. Isso é um coração puro, bom, né, que quer espalhar amor sobre a terra. Coisa linda. Mas qual foi o pior emprego que tu já tivesse comigo?
Ai, Natan. Ted sabe. Ted sabe aí.
Eita, jogou pra Ted.
Ted, a função, não precisa dizer qual é a empresa, não.
Não, mas é a empresa, não é assim.
Eu vou dizer a empresa, não. Eu vou dizer a função que... Na hora do almoço, saía eu e Ted, sentava no banco e começava a quase chorar.
Sim, sim, perfeito. Esse emprego foi muito bom. Uma maravilha, você.
Aquela pseudo-depressão.
É, cara, pseudo pra você. Pseudo pra você, senhor Gomi. Porque ali era uma situação complicada, né? Você tava tal qual o Keanu Reeves ali pensando na vida, né? Sentava no banco e ficava naquela situação ali, pensando: o que é que eu tô fazendo?
Caralho,
né?
Abraço. O que é que eu tô fazendo da minha vida?
Pra você.
Eu ia dizer isso, eu presumo que pra vocês estarem juntos, foi um emprego de TI, né?
Ah, claro. Então,
pelo menos isso a gente sabe, pelo menos isso a gente sabe.
E, bicho, tinha hora que eu olhava assim pra Ted, acabou a hora do almoço, Ted olhava e fazia...
Puta, acabou, né, velho?
Vixe!
Voltou, né? Infelizmente, né?
Pois é, cara. Foi nesse emprego aí que eu, como um mero estagiário, fui apresentado, né, lá ao cliente ao qual a gente prestava um serviço, como um cara sênior, né, um cara ali de senioridade maior, só que eu não era, né, então fiquei aquela coisa, olha, o que é que tá acontecendo aqui? Não, fale com o Ted. Quem é Ted? O estagiário. O pessoal fez o quê? O que é que tá acontecendo?
Pouca pressão.
O que tá acontecendo?
Eu não sei se eu posso dizer. Eu não sei se eu posso. Quem é que vai limpar esse episódio?
Não sei se é melhor não. É você que vai limpar. Mas é melhor não comprometer nenhuma empresa.
Não é prometer nenhuma empresa. Não é só uma questão de pressão, entendeu? Às vezes o cara recebia um e-mail dizendo: olha, esse sistema que vocês estão fazendo aí é importante, porque o sistema que está rodando hoje em dia está num computador aqui na repartição que a gente não sabe qual é, e ele pode parar a qualquer momento.
Qualquer momento.
Então vocês têm que terminar isso daí. Acabou, rapaz, que coisa boa.
Era muito maravilha. Bom. É da hora de TI, venham pra área de TI, pessoal. Venham pra área de TI, é uma.
Deixa eu saber dos demais também, quais são os piores empregos. Gabriel, já tivesse algum emprego ou ainda não começou nessa labuta?
É, não formalizado, né? Mas já tive o desprazer de editar vídeo pra outras pessoas. Editar vídeo é aquela coisa maravilhosa. A pessoa não sabe o que ela quer, mas ela quer alguma coisa.
Você vale pergunta? Salientar que Gabriel começou prestando serviço ao Balai editando vídeos, então fica aqui.
É, tem isso também.
Subliminar, né? Nem subliminar, tudo bem.
Gabriel, não, mais mas uma vez.
Os vídeos do Balai eram simples, era de boa, isso aí era tranquilo. Tá o bom, problema então era, tipo, editar gameplay pra streamer e essas coisas, tá ligado? Que o cara não sabe o que quer, você não sabe o que faz e fica naquele meio do caminho onde você tenta achar o que é bom, o que não é e perde 50 horas no vídeo de 10 minutos.
O Ian, o pior emprego do mundo está em Caruaru ou não?
Não, Caruaru está a jornada, na verdade. O pior era ir e voltar, mas lá era ok, era bom, teve muito aprendizado na minha vida, né?
Entendi.
Mas o que é que você julga ser o pior? O pior de todos?
O pior de todos, office boy de microempresa.
Eita, porra.
Eita.
Meu amigo.
Perfeito. Perfeito, isso aí é não. Bom, hein?
Ganhava R$5 por semana.
Meu Deus, é basicamente o que eu ganhava também. Eu ganhava R$5 por semana. Agora, eu não sei se é seu caso, eu comecei dizendo que eu lavava carro e fazia massagem, porque isso eram as condições para ganhar minha mesada, né? Meus R$5 toda semana.
Semanada.
Minha semanada. E aí era isso, tinha que fazer, lavar o carro toda semana, fazer aquela massagem no ombrinho assim do papai.
Meu Deus, mesada de mês. Puta que pariu, minha cabeça explodiu agora.
Mesada de mês, é.
Meu Deus!
Cacete,
depois de,
Ted!
De Gabriel Gaspar, CHH,
bicho.
Ted.
E tu sabia que diarista é porque recebe por dia, Ted?
Nossa senhora, não, mesada, bicho, mesada foi foda. Peraí, que eu tô refletindo aqui. Nossa senhora, velho.
Ted é muito, gente, é muito ler as coisas sem entender o que tá lendo, tá ligado?
Não,
a experiência de ler um livro pra ele deve ser
quando
muito
lê,
bom.
Quando lê.
Nossa, eu não leio. Nossa, mesada. Meu Deus.
Ei, mas em relação a empregos bosta, antes da gente chegar na lista da gente aqui, tinha um que a gente tinha fazia muito sucesso quando a gente era mais novo, Gabriel não pegou essa época, do Cacete do Planeta, que eles tiravam muita onda com uma profissão lá. Vocês lembram qual era?
Ah, sim, aquela que passava o dia na mata tirando leite do pau.
Qual é a profissão que passa o dia tirando leite do pau aí, Gomes?
Brasileiros, hoje apresentando o seringueiro da Amazônia. A floresta amazônica é uma das regiões com menor densidade demográfica do mundo. Apesar de imensa, é pouquíssimo habitada. Em toda a Amazônia só existe uma única piada. Esse seringueiro, por exemplo...
Já sei. Vai dizer que o seringueiro fica o dia inteiro tirando leite do pau. Não aguento mais isso. Seringueiro tira leite do pau. Seringueiro tira leite do pau. Tem outra piada não, rapaz?
É... seringueiro, rapaz.
Marcou uma geração o seringueiro tirando leite do pau, né? Pois é. Mas a gente tem que reforçar que a gente não vai falar de algumas profissões aqui, porque, por exemplo, tem umas profissões que a galera tira onda, mas que devem ser valorizadas e tal. Como, por exemplo, gari.
Com certeza. Mas
jamais
com certeza.
Tirarei onda de gari, jamais.
Tem gente que tira onda com essas profissões e são importantíssimas, tipo coveiro. Muita gente tira onda com a profissão de coveiro também, uma profissão importantíssima.
Olha, aí eu quero fazer um adendo, porque tem um cidadão, não sei se ele ainda o faz, mas tem um cidadão que corria lá no Parque da Criança, que ele usava a camisa, e atrás da camisa, assim, nos ombros, né, na parte de trás, tinha sepultador. Meu amigo, esse veste a camisa do time, viu, meu amigo?
Sim, cara.
Esse aí, sim. Mas... E o gari, velho, quem viveu o final do mandato de...
Who's that?
Sabe que...
Abraço!
Gari, a importância do gari.
Exatamente. E abraço.
Quem já andou ali também por Olinda, ali no final, no comecinho do dia, já depois da noite, ali sabe que é importante, né? Servidores públicos. Muita gente fala de servidor público também, só que estamos eu e Ian aqui para provar que a gente trabalha para um caralho. Não fazendo jogar.
Gabriel Gaspar ficou calado. Viu?
Fazendo podcast.
Não, a expressão que é dele, a expressão é dele.
Eu não sei como o Gabriel não disse. Eu só vi Ian no primeiro semestre, depois nunca mais.
Então, eu não vou falar nada para não comprometer o argumento base desse episódio. Então...
Perfeito, Gabriel. Perfeito, Gabriel.
Mas
é aquela coisa maravilhosa. Agora é muito.
Vai te fuder, cara. Vai te fuder.
Não, mas se a métrica aqui for de custo-benefício por hora, é com certeza é de todo o Balai Podcast. Né? É menos rentável da história.
Ah, isso aí é. Mais estressante,
completamente.
Né?
Também.
Eu não sei porque eu tenho que trabalhar se tem gente ganhando de papo voar. Eu não vou trabalhar. Eu só vou se o salário aumentar.
Olá, senhor!
Ah, o nosso pai está sem jeito, não tem mais jeito não. O salário do empregado é o cafezinho do patrão.
Nosso pai está sem jeito, não tem mais jeito não. O salário do empregado é o cafezinho do patrão.
Mas vamos pra listinha.
Vai.
Vamos pra listinha aqui. Quais são os verdadeiros empregos bostas que a gente tá falando aqui? Temos um site, temos uma lista. E vamos apenas comentar o que seria cada uma dessas profissões. Quero começar aqui com...
Deixa eu ver se foi a que eu peguei.
Veja se é a que você pegou. Aí temos a primeira profissão aqui, citada como um dos piores empregos do mundo. Coletor de esgoto de banheiro químico.
É esse aqui mesmo.
Eita.
Quando Nathan falou... Bora fazer... Aqui, pessoal, se você não sabe, isso aqui ia ser um top 3. Só que como todo mundo ia participar, ia demorar 5 horas esse episódio. Então... uhum.
Exatamente.
Exato, exatamente.
Quando o Nathan falou empregos bosta, a primeira coisa que eu pensei foi aquele cara. Depois do carnaval. Depois do Parque do Povo ali, não tem quando termina. Uhum.
Diariamente.
Que diariamente ele vai ali naquele banheirinho público e tem que fazer aquela lavagem, aquela manutenção. Meu amigo, quem já entrou no banheiro químico? Depois de 2 horas de um show, depois, você vai escalando, tá ligado? Você consegue fazer a fotografia inteira, a cronologia do banheiro. Assim, do momento que inicia o show.
Da
ao momento
você já
pegaram
banheiro químico assim na tora, no limite.
Já. Passada a paeta.
Passada a paetinha já.
Deus,
já. Dá pra você ver assim o que é que tá boiando, já passou pra...
Já, eu vou dizer. Eu vou dizer a você que eu já fui guerreiro e já caguei em banheiro químico. Então isso aí... Nada mais me assusta. Nada mais me assusta.
Tava numa situação, meu amigo.
Absurda. Limpei com a meia e sacrifiquei minha meia porque não tinha papel. Então...
Meu Deus.
Eu já vi o cara se melar.
Uma heroína.
Pois é.
Como é?
Já viu o quê?
Eu já vi o cara se melar no banheiro químico. Porque o cara entrou, devia estar na paeta, né?
Uhum.
O cabo tava só na pontinha dos dedos, ali nos seus pés, pra... E teve uma briga do lado do banheiro.
Ai, meu Deus. Isso é um problema assim, complicado, viu, velho?
Deram um saculejão nos banheiros tudinho, tá ligado?
Uhum.
Aquela salpicada de mijo.
Eu nunca escutei um puta que pariu tão.
Não, esse cara saiu alma, e tá quebrou ligado? Todo mundo que tava brigando, né? Com ódio ali, nada meu menos ó. Que isso, né?
Porque, assim, bicho. Assim, a briga continuou, eu fui embora, né? Eu não queria ver o estado daquele cidadão quando ele saísse dali de dentro.
Mas vem cá, eu fiquei na dúvida, como é que faz esse processo? Tem uma torneirinha ali que o caba puxa aquilo ali, o caba...
Tem uma mangueirona.
Tem um aspirador.
Um aspiradorzão, aspirador. Tem um aspiradorzão gigante.
Que é que nem o cara da fossa, né, véi? É.
Limpa a fossa, cara,
limpa a fossa.
É igual, o cara vai todo paramentado e tem um canão de sucção, assim, que dá uma chupada...
Puta que pariu, que nojo. Gominho, tu já trabalhou com limpa fossa, Gominho?
Não, nunca trabalhei.
E esse canão aí no meio das pernas?
Ai, tu mama.
Eu jurei que era tipo, era um setup pra alguma parte da vida de Gominho que eu não sabia. Caramba, te detraitei, Gominho.
Ah, meu Deus.
Ah, eu consegui uma oportunidade. Ah, mas é
quanto
isso.
Será
bicho.
Que ganha um limpador de banheiro químico?
Não sei, não.
Porque assim, pagando bem. Vamos, eu queria fazer esse exercício com vocês. Pra cada profissão dessa, quanto vocês aceitariam fazer? Qual o salário pra fazer esse trabalho pra vocês?
Ai, tá porra, depende, velho. Porra.
Porque dizem pagando isso. Bem que mal tem. Então tem um preço, tem um valor pra pegar essas profissões.
Sua situação, né, velho? Ali financeira,
você,
né, velho?
Você teria... Vamos lá. Você teria que limpar uma vez ou você teria que ficar fazendo manutenção?
Não, pega um Parque do Povo aí todo dia. Todo dia, né? Uma vez por dia.
A diária do Parque do Povo. A diária do Parque do Povo. Seria quanto de vocês? Diz aí.
É, a diária do Parque do Povo.
E aí?
Tá. Caralho, não, eu consigo pensar por mês. Mas
em, dia de, é... em dia de festa de safadão. Pronto.
Mas diária do Parque do Povo é um mês, então...
Peraí, mas aí tem que ver... Tem, diária do Parque do Povo é um mês. A gente tem que equalizar aqui, minha gente. O que é, o que significa dia, mês e semana?
Pois é.
Aparentemente, os membros do balaio...
A mesada do Parque do Povo. A mesada do Parque do Povo, minha gente. Eu aprendi isso hoje.
No mínimo, eu fiquei sabendo, por exemplo, que o salário pra você ficar lá fazendo filmagens no palco do Parque do Povo, toda noite fazendo filmagem lá e tal, é 7 mil e pouco.
Tá.
Bom.
Pra um mês. Pra um mês.
Não, mas bom.
Né? Você bom. Indo todo 7, dia, você indo.
7K já é considerável aí, já é um valor interessante.
Agora é um trabalho diário e da madrugada e tal, tem um esforço ali. Então,
certo.
Eu diria que. É claro que a gente tá falando quanto mereceria o trabalho, não quanto essas pessoas ganham. Mas
ah, mereceria. A gente vai falar
eu botaria mais de 10 mil conto aí, viu, pra poder fazer um trabalho desse o mês todinho.
Sim.
Mas tu é uma kenga.
Tendo um parâmetro, né? Tendo esse parâmetro, mas...
É, mas eu tenho uma questão de ordem aqui, antes de colocar esse pitaco. Porque, assim, o camarada vai ser esse que esgota. Bota lá o canão, né? Uhum. É, que aqui a gente vai dar um nome. Vamos dar um nome hipotético a esse canão. Vamos dizer que é André. Certo?
Pega o Andrezão, bota lá.
Pega o Andrezão, encaixa. Mas beleza, mas e a parte de fora? E a bordinha?
E a água sanitária? E a água sanitária pra passar ali? A buchinha?
Aí eu acho que aí é no modo tipo grosseiro, meu amigo. Você fecha a porta,
eu também
tranca.
Acho.
Joga a água sanitária de cima, tá ligado?
Dá uma sacudida no banheiro, né, Gabriel?
E roda o banheiro, isso é um negócio assim.
Não, mas essa limpeza é com base em jato d'água mesmo.
Era isso que eu ia dizer, eu acredito que seja com aquelas bichonas de pressão de água, né? Aquelas...
Eu acho que dependendo do caso, tinha que ser que nem container, né? Aqueles containers que carrega fluido, essas coisas... Entra um cidadão com lança-chamas e tá resolvido.
Perfeito.
E é de plástico.
Não tem.
Exato, é descartável.
Dá pra reciclar. Você queima o plástico em cueiro
e faz outro banheiro.
Se é de plástico, é descartável, tá certo?
Perfeito.
O primeiro banheiro então, descartável.
Então
tá
temos uma solução aqui, né? Então temos uma solução aqui, né? Perfeito. Muito a bom. Gente usa o banheiro químico, a pessoa queima e descarta esse banheiro e constrói outro. Perfeito.
Isso.
Pronto, mas o salário aí, pra isso, tá vamos, bom. Vamos fechar tá em 10 mil?
10 mil.
Vamos ficar ouvindo preço de todo mundo, a gente vai decidir
mas o preço. Mas foi pra queimar. Só.
Pronto. Próximo se emprego bosta que temos aqui. Cobaia de mosquito.
Aí vai tomar no cu.
Não, aí não, aí não. Não tem valor, não.
Isso aí não tem valor no mundo que pague um negócio desse pra mim, não. Tá doido?
Não.
Ó, é uma profissão que bota você, de acordo com o nosso site aqui, eu vou até dar os créditos para o site, é o Inquietaria, né, que tá aqui, a gente tá servindo de base pra gente. É a profissão, olha só, essa profissão põe você em contato direto com o mosquito da malária. O mosquito olha, adora carne humana.
Que maravilha!
Mais do que de qualquer outro animal. Então, em nome da ciência, os cientistas usam essas cobaias humanas para fazer experimentos. Então você vai lá, se predispõe a estar lá para o mosquito.
Não tem, mais já coisa contra a malária.
É para saber tá se o mosquito tem a picadura ou não tem. Entendeu?
Sou aluno da quinta série.
Faça o seguinte, caro cientista. Você quando fizer lá e precisar de uma cobaia, você bota seu bracinho lá, seu filho da puta. Aí você vê se tá tudo certo ou não.
Bicho. Né? Aí, assim, cientista. Tu tá ligado que esta pessoa, ela está querendo salvar outras milhares de pessoas. Né? Imagina, é, Ted, tu morando no Acre.
Certo.
Ali,
um abraço pro Acre.
No litoral do Acre.
Aonde? Aonde existe?
No litoral do Acre.
Ah, tá, do Acre, tá, beleza. Tá.
Isso. E aí você tem uma grande chance de que você tenha picado por esse mosquito desgraçado da malária, certo?
Certo.
E aí tem que ter medicamento pro tratamento, não sei se tem vacina pra
tem vacina pra malária. Sim, pra
tem vacina.
Tem vacina. Então pra desenvolver esta porra, alguém teve que ser cobaia, né?
Não, aparentemente. Não. Vamos lá. Alguém teve que ser cobaia da vacina. Pra testar a vacina.
É, aqui é cobaia
a gente
mosquito.
Tá falando tá do filho da puta do mosquito. Lhe pegando,
pode
meu
ser,
filho.
Por exemplo, um teste entendeu? De repelente pra mosquito malária. Então você bota o repelente e vai pro meio do mosquito, pra ver se o bicho pica.
É, aí se der errado, assim. Você só pega malária. Mas tudo bem, tá tudo certo, né?
Mas a picada do bicho ainda dói, velho. Não adianta, não peguei malária, mas estou sendo comido vivo por mosquitos pronto, que gostam de carne humana.
Voltamos à questão. Tudo tem um preço.
Não
então,
tem.
Qual é o preço que não, vale não, a não, pena tem. Você receber?
Essa,
não
assim, tem. Esse
aí
teste, vai ter...
Um cobaia.
Não vai tem. Vai ter implicações por dias aí, enquanto o resto do corpo volta ao normal. E eu não sei o que esse bicho que come carne humana aí vai querer fazer.
Pois é.
Véi, mas bota um preço pra levar uma picadura só. Quanto por quanto você leva uma picadura?
Que é isso? Perceba o silêncio.
Percebo.
Tem gente que paga por isso, né?
Exato. Você tá vendo aí? E ninguém tem interesse nisso, Nathan. Puta merda, ninguém tem interesse nisso, velho. Ninguém.
Até pagando bem, vocês não aceitam a picadura?
Ó, febre
gominho,
alta...
Gominho, vai.
Não, eu ia dizer, febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça.
Pois é.
Rapaz, arriscar pegar malária, eu acho que não é um emprego maneiro, então...
Não, mas olha, você fez uma pergunta pra pessoa certa que não é hipocondríaco, entendeu, Ian? Se ele toparia esse emprego, né? Ele toparia sim, eu tenho certeza que Gomin toparia. Ele
tá,
chegava...
100 mil reais, vai, 100 mil reais. Eu diria 100
mil conto é 100 mil conto, né?
100 mil conto pra você levar uma picadurazinha do mosquito da malária.
É porque o problema não é uma. É testador de mosquitos. Está no plural.
Sim,
não
mas
é
você
testador
é uma entrada na salinha do. É uma entrada na salinha dos mosquitos. Você vai entrar na salinha que tem lá.
Mano, é o equivalente daquele filme do Nicolas Cage das abelhas, tá ligado? Só que a velha abelha é mosquito, pô. Não é simples assim.
Eu vou tocar nesse ponto mais à frente, mas eu queria dizer, eu posso trocar a doença?
Sim.
Eu vou colocar chikungunya.
Deus!
Não, aí não. Malária, eu tô dizendo que tem vacina, você tá protegido. Chikungunya, você pode ficar com sequela e a porra toda.
Exatamente, mas tem que estudar esta
não
porra.
É? Não tem que levar a picadura lá do mosquito?
Olha, aí eu sou a favor que os macacos que se foda, meu irmão. Porque a evolução foi quem disse que a gente é melhor que ele.
Luísa Mel!
Né? Então,
Luísa Mel!
Pois é, meu irmão. Pois é, tem que testar a testa dos ratos. Bora. Inclusive, eu tive uma colega que o trabalho dela, um dos trabalhos dela, das atribuições, era sacrificar os camundongos, tá?
Isso aí é complicado.
Dar aquela puxadinha no pescoço e no rabinho. Ali,
exatamente. Muito bom. Isso aí, inclusive, é uma merda isso aí também, né?
Não... Vamos adiantar aqui.
Vai!
Temos também uma profissão muito benquista, aqui, muito interessante, que é contador de peixe.
Isso aí é meme.
Isso
o
é pra quê?
O cabo não consegue isso fazer aí. Isso. Peraí, peraí. Mas primeiro, o cabo vai pegando peixe por peixe, levando de um tanque pro outro, não, ou ele vai não. contando um,
como
dois
é que é isso?
No mesmo tanque? Que aí ele não, é um trabalho infinito.
Olha, esse profissional existe para contar salmões, então ele tem um equipamento eletrônico. Toda vez que um salmãozinho passa, ele tem que clicar no botãozinho da máquina. Pra contar. A
Mas
máquina
ele
vai
sabe que não é, o mesmo peixe, não é o mesmo peixe que voltou depois.
É porque tá, tem reconhecimento facial do peixe,
pô. Tem um canalzinho, ele fica com a maquininha, tipo aqueles negócio de pegar velocidade, entendeu? Aquela maquininha lá. E aí passou um peixinho ali, mano. Passou
tipo, se eu errar a contagem por 10 pra cima ou pra baixo, quem é que vai reclamar? Você sabe a quantidade de salmão que tava passando? Então pronto.
Os ursos.
É, pois é. Mas são 8 horas por dia clicando peixe na beira do laguinho. É.
Ah, tá bom, mano.
Botava um fonezinho.
Tá bom, velho. Tranquilo.
Botava um fonezinho.
Você tem que ter um pouco de cuidado.
É. Pegava um cansaço.
Você tem que ter um pouco de cuidado num urso aqui e ali? Tem!
Na moral, essa galera faz por amostragem. Eles olham assim, eu acho que passou uns 10.
Pois é.
10. Aí para um pouquinho e diz, eu acho que foi 50 agora.
Pois é, e outra coisa, inteligência artificial vai pagar essa profissão aí, né? Enterrar, né? Infelizmente aí, sim, né? Já temos um.
Enterrar não, que mata os peixes, Ted. Tem que ser.
É verdade, muda o curso do rio. Mas eu tenho uma questão que parece com isso, que é o seguinte. Vocês devem saber aí que nos bets da vida e nos sites esportivos e tudo mais, eles dão as estatísticas, né?
Sim,
as odds. E aí eu fico... a partir das estatísticas se faz as odds, né?
Isso.
Mas eu fico pensando assim, a pessoa que tem que calcular... Quanto tempo a bola ficou em jogo? Quanto tempo fulano ficou com a bola? A posse de bola? Ou no basquete, o tempo que as faltas que cada um jogador de ficar cronometrando as coisas. Meu irmão, profissão chata do caralho, meu irmão.
Mas tu sabe que americano é fissurado nessas coisas, né? Então é pra eles esse tipo de coisa.
Coletor de dados
assim,
dos jogos.
Mas assim, graças a Deus inventaram uma coisa chamada computador, sabe, Ian? E ninguém faz mais esse cálculo num caderno de bodega, entendeu, Ian? Assim, ninguém vai abrir o caderninho de bodega e tá, pô, vou cronometrar aqui e parou agora. Não, Ian. Vamos lá, bicho.
Tá certo. Então, quando eu estou assistindo um jogo de basquete ao vivo, certo, que essa estatística está aparecendo ali, é o computador que a gente está fazendo ali ao vivo.
Claro, tudo. Claro. Isso aí, claro, meu filho. Claro, é, evidentemente. Evidentemente, né? Então, tem porcentagem de posse de bola de cada jogador ali, tem tudo, isso aí é tudo. O nosso amiguinho.
Ei, mas quando tem roubada de bola, o computador identifica roubada de bola?
Identifica, tranquilo. Mas isso aí.
Mas isso é. Isso
não tem firmeza, não.
É porque isso aí só foi possível depois da vacina. Depois que botaram o chip nos jogadores, é que isso foi possível.
A maconha! E também do pneu que rodou e acabou trazendo luz ao buraco do anel, entendeu?
Mas no Mineirão ou no Mineirinho?
No Rio Amazonas.
Ah, tá. Depois de 200 metros, né?
Isso.
Para, Lepip de Chá! Para, de Chá!
Eu não tô entendendo mais nada. Eu achei que eu tive um derrame. O que que tava acontecendo?
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Eu caí de novo.
Chamando, doutor.
Pause.
Você não tá legal. Procura um psiquiatra.
Vocês Gaga tava ali, ver Gaga tava ali em choque. Gaga tava em choque ali.
Olha, eu quero dizer que este é o primeiro momento áudio cracudo.
Não, Gaga ficou Gabriel esperando ficou uma definição, estático. Tá ligado? Ali ficou
eu esperando alguma conexão de palavras que fizesse sentido. Tudo bem.
Ele caiu no momento áudio.
Perfeito.
Temos aqui um que eu vou juntar, na verdade, essas duas profissões, que elas têm muito a ver, que é o coletor de esperma e o técnico de inseminação artificial animal.
Certo.
Tá. Coletor de esperma.
Tá. De bicho, Ted, de bicho.
Ah, tá.
De cavalo. Porque assim, tem, eu não sei se vocês já viram, pra pegar esperma de cavalo, tem um masturbador gigante, tem um canão,
isso,
que bota na pitoca do cavalo. E o bicho faz o serviço lá, dá umas contraçãozinhas, dá uns negocinhos, bom, entendeu? Dá um choquinho, um negocinho assim.
Aí... Não, e também tem aquela de que espera o bicho ficar, né? Na hora que ele sobe na égua, o bicho bota.
É exato, ele eles botam a égua. E aí o cavalo fica lauriçado, levanta pra, né? Copular. Quando ele levanta, aí um filho da puta puxa a pinta dele pro lado e bota.
Oi, aí é um trabalho filho da puta mesmo.
Pois é.
Imagina aí o cavalo também. O cavalo, puta que pariu, bicho. É
o cavalo
foda.
Crente que está penetrando a fêmea lá e ele está, na verdade, nessa maquininha, né, nesse Andrezão lá. Esse rapaz, Andrezão inverso.
Tem uma profissão que, inclusive, eu vi no Globo Rural, que é uma profissão muito interessante. E nesse dia eles falaram de uma forma... Né, assim,
excelente, né? Tem Globo Rural.
Eu assisto Globo Rural.
Mandou uma carta.
Vou mandar a carta pra caixa postal. Eles até hoje liberam a caixa postal, viu? Lá. Mas, enfim, sim, eu assisto ali, né? Normalmente é antes da Fórmula 1, que hoje tá na Band, né? Mas, enfim, eu assisto. E tem uma profissão ali maravilhosa, que era o montador... de porcas, né? Não é um montador que vai montar na porca, não.
Como assim?
É um cara que, certo? Prepara ali a porquinha pra receber o porcão, né? Então ele faz uma massagem, ele dá uma ajeitada ali na porca.
Sério?
Aquela coisa. É sério! Aí ela fica ali no jeito, né?
Preliminares.
É, exato, ela fica no jeito, né? Aí ele traz o barrão, né, que é o barrão, e quando o bicho vai montar nela, porque já tem os feromônios lá, tudo, bota a mandioca pra fora e ele pega a mandioca do barrão.
No caso é um fucile, né?
Porque exato, é um parafuso. Se você pesquisar isso. Pimba de porco no Google, você vai ver.
Desse jeito, né?
É, pimba de porco.
Isso.
Aí você vai ver o parafuso.
Nome científico.
Aí ele pega lá a pimba do porco e coleta o esperma do bicho, velho. Diga aí, ele prepara a porca.
É uma profissão de fila da puta, né?
É, traz ali o barrão e ainda pega o sêmen ali do barrão, né? Isso aí
tá. E sabe o que é pior, Ted? É que o complemento que eu coloquei aqui, que é o da inseminação. Porque você sabe como é que faz inseminação em vaca? Em cavalo?
Meu braço não daria, não. Meu braço é curto. Eu tenho um braço de T-Rex, não chegava,
velho,
não.
Você pega o esperma do bicho, do
e
macho,
bota seu braço.
Enfia o braço. Você enfia o braço.
Meu Deus do céu.
Pois é.
Dentro da vaca e solta.
Você põe um preservativo gigante ali no seu braço, que é uma sacola que cobre seu braço inteiro, basicamente.
Você fica com aquela sacola
põe
preta.
Uma pressão do caralho no braço, o braço fica parecendo um macarrão, né? Vira
exatamente. Um espaguete. Isso aí, Natacilino. Transmissão de pensamento aqui mais uma vez. Vira um espaguete.
Temos ainda outra profissão chamada cheirador de corpos. Eita, primeiro, não, antes a gente não deu o valor da profissão lá do coletor de esperma e do inseminador. Quanto é que vocês receberiam pra fazer esse trabalho?
15 mil. Bota mais 5 aí.
A gente tá valorizando bem, muito bem. É pra isso que serve esse episódio, é profissão de milhões aí.
Teoricamente, o salário ideal do brasileiro deveria ser o salário mínimo de mais de 6 mil. Então, meu irmão... Oxe, a gente só tá dobrando aí a parada
você,
um pouquinho mais.
Não, mas ambas essas duas profissões, você tá colocando a mão naquela porra, então.
Mas é um.
Literalmente, né, Gabi? Literalmente, né?
Mas ele tá calculando aqui pra uma coleta. Uma coleta e uma inseminação. Então tá valendo aí 15 mil pontos, aí, como o Ted falou.
Eu acho que uns 15 mil aí de boa.
Mas vamos voltar. Tem o cheirador de corpos que eu disse a vocês.
Peraí, vai massagear a porca ou não vai? Faz parte a massagem na porca?
Sim,
a
massagem na porca lá.
Pode ser, né?
Aí eu acho que é outro trabalho. Aí é esse.
Pode fazer o combo por 20. Faz o combo por 20.
Uma hora extra ali, né? Tá certo. Beleza. Tá alisado na porca ali.
Olha, o cheirador de corpos é o cara que cheira sovaco pra testes de desodorante.
Então, não, esse tem sua utilidade. Tá, esse aí tem sua utilidade, cara. Isso aí...
Você tem aqueles desodorantes, proteção de 72 horas. Então, teve algum filho de uma égua lá que cheirou com 24, cheirou com 48, cheirou com 72. E disse,
Mas também deixar a pessoa das 72 num quarto esterilizado, num ar-condicionado a 17 graus, era difícil.
Exato.
É realmente dura.
Exato. Eu esqueci o que eu ia dizer. Pode seguir, não.
Inclusive, tem uma profissão aqui que tá na lista, que é provador de gases, que também tá na mesma pegada aí. Que?
Mesma categoria.
É, peraí. Peraí, por favor, qual a descrição da vaga?
Provador. Vem aqui no LinkedIn. Provador de gases.
Olha, tem aqui, de gases. Pela nossa fonte, tem dizendo que começou com um médico gastroenterologista americano, lá em Minneapolis.
Certo.
Na época, ele fez uma série de experimentos para identificar doenças estomacais graves a partir do pum. Né? Então,
ah, que beleza.
Então, para isso, ele pediu que alguns voluntários... Exatamente. Ele pediu para voluntários comerem feijões durante alguns dias. Ixi. E aí, esses gases liberados, os voluntários, né? Comeram feijão, começaram a soltar o pum lá. É, foram capturados e armazenados em tubos de ensaio para que fossem analisados. Né? E aí, através de provas químicas, o médico conseguiria determinar os efeitos que a ajuda de uma equipe profissional especializada tinha para provar aqueles gases. Então, eles vão testar aqueles gases de determinados alimentos para identificar doenças a partir do odor da flatulência. Entendeu?
Eu fico imaginando o cabo abrindo
Eu ficaria feliz.
Essa aqui comeu ovo junto com feijão.
Não, eu ficaria muito feliz em contribuir em ser voluntário. Agora, quando eu fosse, né, fazer minha doação de peito ali, eu só comeria uma buchada antes. Certo? Eu meteria uma buchada pra dentro.
Né? É, mas não é pra isso. Porque, por exemplo, quem tem intolerância à lactose tem os peitos podres, né?
E se eu tiver intolerância à buchada?
Isso. Rapaz, pra detectar doença, pô. Não,
aí é eles vão fazer isso pra detectar o que na buchada você tem intolerância.
Pois é.
Exatamente.
Entendeu?
Tem que cheirar o peito.
Inclusive, isso é muito sintomático. Se você tiver um pum realmente muito, 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 muito fedorento, isso não é saudável também. Tem alguma coisa errada com o seu intestino ali. Com não, seus...
acontece isso. Né?
E alguma coisa acontecendo. Então é uma boa, assim, você tem uma pessoa que tem uma perícia, né, de cheirar e identificar câncer, né?
Não, é isso que eu imaginei também, voltando pra buchada, né? Se você botar pra um americano, né? Você tá aqui, Paraíba, como uma buchada, tá ali, com mocotó e tudo. Aí peida, guarda e manda pro americano, né? Ele identifica 18 tipos de câncer nessa cheirada. Só por conta da catinga da buchada.
Nova arma de destruição em massa, né?
É, porque também. Agora tudo falso positivo, né? Que é só a fermentação ali da buchada, né? É isso que eu fico na minha dúvida, né? É, beleza, tudo bem.
Perfeito. Qual o valor, Gominho, pra você trabalhar nessa profissão aí de degustador olfativo?
Eu tenho um nariz muito ruim, então eu acho que eu não conseguiria, não.
Mas não é sua eficácia. Você tem que dizer o quanto você receberia.
Não, é, mas se você tivesse as condições fisiológicas,
mas eu fiquei em dúvida. Eu precisaria fazer uma especialização em sommelier de peido. Porque assim, existe o sommelier de vinho, né? Aquele cara que né, toma um vinho, um uísque, faz um. Percebo notas, né, amadeiradas, frutadas, de chocolate. Né,
é pra achar doença, pô. Não é pra adivinhar o que o cara comeu, não.
Pois é, mas eu fico imaginando.
Gabriel,
isso aí é outra coisa.
Não, mas eu fico imaginando que você tem que saber qual a catinga de nó na tripa. Né? Se você tá com a nó na tripa, você tem que saber qual é a catinga que sai ali. Então, você tem que fazer um treinamento ali. Né? Pra entender, mas enfim.
Eu fico pensando se o povo recebe alguma coisa que possa dizer assim, rapaz, esse aqui já morreu. Isso aqui já tá podre, já.
Pois rapaz, isso
aqui... O comentário no laboratório, né, maluco?
Esse aqui já tá em putrefação, né?
Esse aqui já foi, faz tempo.
Ou se não, aquela enguiada de leve, né? Aquela enguiadazinha, né, discreta. Né? Quando abre ali o tubo de ensaio, dá aquela mastigada no peito, faz só... Né? Aí pronto, aí volta, né? Oh, rapaz, esse aqui tá com dor de garganta.
Eu acho que a gente pode juntar aí nesse também o analisador de... O analista de merda, né?
De bosta.
É verdade.
O analista de bosta é foda, mano. Pô, assim, mas eu queria atentar um detalhe. Que, né, o analista de excremento é diferente da pessoa que vai analisar o excremento, a sua bosta... No laboratório e tal, pra ver as propriedades lá.
Velho, não é muito diferente.
Sobre isso eu tenho uma questão, viu? Eu tenho uma questão, porque minha mãe é bioquímica e tinha uma senhora lá em Coité que chamava ela da médica da bosta.
É, já que sua mãe é bioquímica, né, Ian, eu tenho uma dúvida a tirar com você. Não sei se sua mãe já chegou a dizer isso, porque quando você faz um exame de fezes e um exame de urina, vem ali um parâmetro, né, que normalmente é preenchido com sui generis, né, que é o odor, certo? Então eu fico me perguntando se realmente, né, a pessoa que está ali analisando bioquimicamente a bosta, se dá uma tragadinha, né, se dá aquela,
tem que aquela dar,
tragadinha,
né?
Caralho, mentira, velho. Puta,
tem que dar, né? Eu lembro demais de entrar no laboratório em certos momentos e tá assim, aquela coisa meio difícil de você habitar, mas...
Eu ia falar isso porque eu paguei parasitologia quando eu fiz biologia. E aí eu queria mandar um abraço a todos os heróis que pagaram parasito. Porque teve uma aula que o professor disse, né? Tragam fezes pra gente analisar no microscópio e tal. E foi a aula mais tosca, assim, não... É claro... Tem o seu caráter científico e tal, mas pra mim foi um negócio muito estranho, porque...
Que aula merda! Na...
Todo mundo levou o seu potinho de cocô... Não, escuta a situação.
Certo,
todo mundo levou o potinho de cocô, e aí o professor começou a explicar, a gente, primeiro você espalha pra ver se tem algum resíduo de algum alimento, detectar algum ovo, algum verme, e lá vai nós, né? Mexendo, literalmente mexendo na merda pra ver, antes do microscópio, né? Mexendo na merda pra ver resíduo. Aí teve uma hora que a gente foi coar. A gente botou o cocô.
Nossa senhora.
Diluiu em água e coou na peneirinha. Com a peneirinha. E aí o que sobrava ali eram os resíduos. A gente começava a ver, olha só, a pessoa comeu milho, né? A pessoa comeu um alface, um negócio. Olha, um pedaço de tomate, né? E acontecia, de, às vezes, ter, por exemplo, um vermezinho, uma coisa assim. Então, foi um processo que me marcou muito. Principalmente porque tem um amigo nosso que né, vinha da zona rural, tá? O cara não tinha muita instrução, assim e tal.
Segundo o Simba, pode ser tética do sítio.
Sim, não, claro. Mas o problema é que ele aproveitou a oportunidade e trouxe uma lata de leite ninho de cocô.
Perfeito, era isso que eu ia perguntar.
A lógica é essa.
Ele trouxe.
Eu ia dizer que quando eu fui fazer exame de sangue uma vez, eu vi o cara entregando, eu acho que era fezes, numa lata de sorvete. Então, meu amigo... O cara trouxe a amostra completa ali, viu?
O pior
é que... Rapaz!
O pior é que ele levou na lata do leite ninho naquelas de metal e fechou. Aí resultado.
Nossa!
O negócio fermentou lá dentro, porque ficou sem ar, ficou na pressão lá. E aí quando ele abriu, o negócio por algum motivo...
Explodiu.
Por algum motivo da física que eu não entendo, sobrenatural, o negócio transbordou assim.
Isso, perfeito. Perfeito. Gases. Isso é muito interessante.
Ótimo.
Porque eu fico. Eu vou contar uma situação aqui que todo mundo já passou, mas ninguém tem coragem de dizer. Né? Você tá ali fazendo seu cocôzinho e você vai limpar o seu furico. Quando você limpa, né? Escapa um pedaço no seu dedo ali do negócio. Pra você tirar. Pra você tirar essa catinga do dedo, meu amigo, tem que ser um lança-chamas. Que Ian disse no início aí pra limpar container. Então, por que eu tô fazendo essa relação? Eu fico imaginando, nessa sala ela passou no mínimo 15 dias pô da merda ali. Não tem condições. De uma sala dessa tá sem um cheiro de bosta ali. Você, enfim.
Eu queria saber de Gominho qual é a diferença desse para o analista de excremento.
Desse daí, ele vai analisar. Ele bota pelo menos a merda no microscópio, né? O analista de excremento, pelo que eu tô vendo aqui e pela foto me diz, ele só olha e diz: ah, bolinhas. Ah, esse aqui é feno. Esse daqui... Esse daqui o cabo cagou e saiu correndo. E tá só a listra.
Faz parte da perícia, né?
Mas vamos juntar, então. Quanto vocês receberiam para serem analistas de merda e provador de gases e cheirador de corpos?
Não, esse aí não dá, não. No primeiro aí já vomitar, não, nem ia ser com. Não, dá não.
É porque a gente foi escalando, né? Começou com cheirando sovaco, depois cheirando peito e agora mexendo com merda. Então.
Não, aí é mexendo, pô. Não, tá bom já. Ei,
olha,
não,
eu acho que não daria pra juntar, porque no meu caso especificamente, eu tenho uma grande vantagem de ter 10% do olfato, né? Então, talvez aí não desse pra exercer o cheirador de copo, mas talvez uma lista de merda, eu acho que é uma coisa que a pessoa acostuma, viu?
Qualquer um desses trabalhos você acaba se acostumando, né? Cara, mas eu suponho que nenhum daqui esteja acostumado. Então, nessa situação.
Só Natan. Natan, já tudo... mexeu aí na bosta do
teu dedinho. Existe uma coisa chamada acomodação sensorial. Então, depois de um tempo, meu amigo, você se acostuma.
Entendi.
É isso.
Muito entendi. Bom. Mas aí, quanto você ganharia para uma acomodação sensorial, seu gominho? Você aceitaria ganhar quanto para fazer isso?
Rapaz, é, tudo...
Tudo.
Cheirar, você está aberto tudo. Aos mensal, excrementos. Mensal.
Cheirar, aberto mexer,
cheirar, fumar e injetar.
É. Sommelier de Caatinga. Pronto, é, rapaz, é a profissão aí, o nome.
Eu acho que uns 25.
25?
Tá bom.
Boa.
Tá bom.
Bom.
25.
Média todo mundo caga, né? Todo mundo caga.
Véi, 25 eu até provo.
Já avisei que vai dar merda isso.
Pois é, estamos chegando a um salário de um deputado, tá, pessoal? Então aqui o negócio é tá bem. Você que tá escutando a gente,
pois é.
Que trabalha com uma dessas
eu
profissões,
acho,
tá vendo aí?
Eu acho uma profissão muito mais digna do que um deputado, mas tudo bem, né?
É, nossa, mas tudo é merda.
Perfeito.
Gabriel Gaspar, jogo rápido agora. Prefere ser guarda do Palácio de Buckingham ou limpador de goma de mascar?
Caralho. Limpador de goma de mascar. É muito chato ser guarda do Palácio de Buckingham, meu amigo. Os caras têm que suportar maluco idiota tentando fazer eles rir. Você tem que literalmente somente virar uma estátua, né? Não, o limpador de goma de mascar só é problema se você tá limpando a mesa assim de cabeça pra baixo. Tá ligado? Que aí tem perigo de você tirar aquela coisa e cair dentro da sua boca. De resto.
Nossa.
Mas, Gabriel, tem o massa que é você tem que ficar parado, mas se alguém tocar em você, você vai dar um grito e pode até dar uma porrada na pessoa.
E você tá liberado pra falar isso, né?
Essa situação acontece porque eu acho que a cabeça da pessoa começa a desassociar, tá ligado? A pessoa começa a sair do seu próprio corpo com o fato dela ter que ficar parada.
Imagine aquela roupa com aquecimento global, então...
No momento em que ele tem, tipo, um sentimento, além de tá parado, o corpo só reage com briga.
Natan, a gente tem Papai Noel no Brasil em dezembro, Natan, então nada...
bem colocado, Ted, bem colocado.
E um jogo rápido pra tu agora, então. Ator de casa mal-assombrada ou apanhador de animal morto de estrada? Animal morto de estrada.
Ah, mas com certeza eu tô de casa mal assombrada, né? Porque assustar os outros, a gente faz isso com as provas. Já faço isso com prova, mas fazer isso com profissão mesmo.
Mas é muito chato, não? Você ficar no... Imagina você ficar num bequinho assim na casa mal assombrada, só pronto pra dar um.
Eu não acho, não, velho.
Não, nada. Chato é assessorista, certo? Isso é uma profissão chata do caralho.
Sim. Né?
Então tá.
Não faz sentido você só preencher uma vaga. Mas enfim, vai lá.
Gominho, eu vou outro pra Gominho agora. Gominho. Zelador de motel ou atendente de saque?
Caramba.
Aí você
joga pra mim logo ou a cruz ou a espada, né?
Exatamente. Nossa. E aí, tem que pegar um. Agora não é mais valores, não. Agora tem que pegar um. Qual que você pega?
Puta que pariu.
O resto tá numa situação horrível, é ser abusado verbalmente.
Qual seria meu apelido? Qual seria meu equipamento pra ser um zelador de motel? Que eu acho que é mais digno, viu? Porque, meu amigo, atendente de saque é uma profissão ingrata.
O bom é que, tipo, com amigo, o tempo já é tanta água sanitária que você não sente nem mais o cheiro,
pois
né?
É acomodação sensorial.
Agora, atendente de saque, de acomodação sensorial não existe, não.
Peraí, Gominho. Lembra que tu vai ter que limpar a banheira, tá? A banheira. Não é só tirar o lençolzinho, não. É a banheira.
Existe... jato de compressão pra tudo. Então, meu amigo...
Mas tu acha que vai ter jato de compressão nos motel, nas fuleirinhas?
Eu compraria um pra mim, né? Então, tudo bem.
Tu acha que vai ter? Tu vai ganhar um papel toalha e um água sanitária dragão, Gomi, pra limpar. Patrocina nós.
Patrocina nós.
Você está desclassificando, você está menosprezando os motéis, é isso, Natan?
Estou. Eu estou.
Não tem jato de compressão, tem um paninho e uma água sanitária.
Exatamente.
Você vai ter uma bucha. Um
detergente, um papel toalha.
Se você quiser uma proteção a mais, você leve sua galocha e sua luva pra você se prevenir.
Uma máscara com um pedaço de laranja na frente.
Exatamente.
Exatamente.
É EPM. EPM.
EPI.
Agora eu tenho uma questão aqui para os acadêmicos.
Certo.
Como é que vocês acham que se limpa a piscina do motel? Porque você há de convir que a piscina é o instrumento da orgia. Né?
Sim. Perfeito.
Então, muita coisa, muita matéria orgânica fica ali.
A né? tal então, ponto. Que é que você... Não é nem mais água, colocar... é somente água sanitária, tá ligado?
Eu vou colocar
outra questão. É somente cloro.
Vocês que já foram em piscina da casa de amigos, imaginem que você tem uma piscina na sua casa, só você ali. Será que não rola as mesmas coisas que rolam no motel? Só que no motel eles têm preocupação de limpar. E na piscina da casa do amigo que a gente vai botar água na boca?
Rapaz.
E
com essa informação, jovens, muito maneira.
Muito legal. Olha, nunca mais vou na piscina de um amigo.
Você faz um gargarejo tal qual água Rabelo, patrocina nós ali na garganta. Você pega ali aquela água maravilhosa, né? Transparente.
Nathan trouxe da alma isso daí, hein?
Olha aí, é pra profundo,
trouxe
pô.
Trouxe uma experiência. Nathan, talvez ele trouxe uma experiência.
Meu amigo.
Aí pro Balai Podcast.
Imagina aí, você entra numa piscina dessa. Qual é, invocando aqui o da... O das leis, né? O balaio das leis. Onde era que sim, só podia pedir... Um quarto de casal, se você fosse um casal mesmo.
Era lá nos Estados Unidos, né? Estados Unidos.
Nesses lugares eu acabo realmente.
Deixa eu pegar só pra encerrar aqui. Só pra encerrar, eu queria jogar o vencedor aí do Gominho, o nosso zelador de motel, Teddy.
Oi,
zelador de motel pra encerrar. Ou
certo,
mascote promocional. Aquele povo que se veste de biscoito creme crack gigante e fica no supermercado.
Nossa senhora, aguenta
aí, mas é
chato, né, velho?
Nossa senhora!
Nossa! Teve uma vez que no Parque do Povo eu vi um vestido de fígado, que era uma propaganda de um remédio pro fígado e ele era um fígado gigante.
Teve um vestido de ovo, de uma rola de ovo. Vocês já viram esse que é maravilhoso, que
galinha,
foi no novembro?
Tem gente vestida de galinha também, de pote de margarina.
No novembro azul, no novembro azul, que vestiram o caba com os ovinhos, até os pentelinhos tinha nos ovos. A roupa que vestiram no cara. Doido. Pois é,
zelador de motel ou mascote não promocional?
Mas pode ser um todinho, pode ser um todinho.
Pode
né?
ser um todinho.
Já cumprimentei um, ele ficou muito feliz porque eu dei moral.
Olha isso, eu achei aqui, cara, mentira. Vê aí, bicho. Olha
manda
isso
aí porque a gente botou na capa, por favor.
Bicho, olha isso aqui, olha isso aqui. Olha isso aqui.
Abrindo o JPEG de um homem vestido de testículos. Ainda bem que podcast não tem imagem.
Que maravilha, bicho.
Ai, isso é real?
Não, pô, eu não tô favor, brincando, Natan. Não, pô.
Bota
eu não...
isso na capa, bicho. Bota isso na capa, por favor.
Eu véio. Não tô brincando, pô. O cara, o mascote, colocaram o mascote de testículo, cara. De testículo, cara. Bicho, isso pra mim supera qualquer coisa. Isso pra mim, esse é cara tava precisando. Esse cara é um guerreiro. Esse cara é um guerreiro que tava vestido aí de
então você prefere,
mas,
você
qual,
prefere
então?
Esse mascote de promoção, então?
Caralho, acho que eu ainda ia... Cara, é pra vestir de testículo, Natan. Acho que eu ia de zelador de motel ainda.
Mas onde é que tá a parte... essa parte é a menos pior, tipo. Você vai estar sofrendo com calor e tal, mas o que você tá vestido não importa, porque só você sabe que é você lá dentro.
É verdade.
Perfeito.
É verdade.
Isso tem você tem um ponto. Você tirou ali a fantasia, você vai seguir sua vida tal qual o Homem-Aranha, né? Ninguém vai
lhe
conhecer.
Exatamente.
Né?
Tá vendo?
Perfeito.
Agora, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor Natan Cirino.
Opa, pra mim.
Manda. Ah, vai.
Natan, atendente de saque ou sim, cinegrafista de filme pornô?
Eita!
Poxa, cinegrafista de filme pornô, fácil.
E fácil. Quando
você... Usa o EPI, Natan. Usa o EPI.
Jogo rápido, cinegrafista de filme pornô ou ator barra atriz pornô?
Cinegrafista, né?
Bicho, é. Ator, eu acho que de qualquer profissão dessas, ator, em qualquer circunstância, seria a última profissão que eu escolheria na vida.
Não.
Porque é uma coisa que você tem que estar sujeito a tudo.
Não, eu acho massa, eu gosto de atuar. Eu já atuei, inclusive, tem um filme comigo aí na internet que eu já atuei.
Mas é um palhaço.
Mas eu gosto agora, porra. Você quer atuar com pornô.
Tu atua caralho. No pornô, Natan? A gente tá achando no X-Videos, é, Natan?
Não sei, pode ser. Procurem. Procurem, vocês irão achar o filme. Não, tô brincando. Mas tem. Eu atuei um filme dramático, inclusive. Mas eu prefiro muito ser cinegrafista. Tem uma história, inclusive, quando eu era estudante pra essas coisas, cinegrafia de filme pornô e tudo. Que depois de um episódio de safadezas aí eu posso contar.
Porra, velho. Opa, é, por favor. Isso é foda. Ator e atriz pornô também é uma parada que é difícil, né, velho? É difícil,
depende.
Velho.
Agora, mas o que eu digo, Ted, o ator em si, ele tem que estar pronto pra tudo.
Exato.
Tá entendendo? Ele tem que estar pronto pra. Ele tem que estar pronto pra excitar a boca, tá entendendo?
Exatamente. Ator pornô. Bicho, você não romantizem o ator e a atriz pornô, que eu acho que deve ser uma porcaria, velho. Isso aí você
não. Opa, porcaria? Acha que é bom. Tô pegando a piada. Tô pegando a piada.
Ih, rapaz, olha
lá. Ted.
Oi.
Ted.
Oi.
Catalogador de mariposa ou assistente de palhaço?
A cova. Certo? Desemprego. Desemprego.
Eu não vou trabalhar. Eu só vou se o salário aumentar.
Corre o dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar.
Depois do Dali, estamos aqui com duas mensagens sobre o episódio de Shogun. Olha que coisa. Eita. Boa. Temos aqui o Pablo Pereira, que no Spotify deixou a mensagem: parabéns, galera. Ainda não assisti Shogun, mas vou assistir por causa de vocês. Um abraço.
Oh, olha aí.
Yes, um abraço e alguma coisa. O que é isso? Acho que foi um abraço mesmo, tal, gosto de vocês e tal. Valeu, Pablo. Beleza. Pereira. Obrigado aí pelo comentário. E vocês aí que querem impulsionar seus conteúdos, olha aí, manda a gente fazer um episódio sobre, bota uns convites aí pra gente, umas parcerias, um negócio, não é não?
Viu?
Pode, né?
Viu? Funciona.
Viu? Funciona. Viu? Viu?
E a outra mensagem que a gente tem é do Jaime Neto, né, que participou aí recentemente do nosso Remakes. Jaime mandou uma mensagem aí sobre o Shogun, ele botou o seguinte: muito bom. Pra quem gostou da série ou pretende assistir ainda, recomendo o documentário A Guerra dos Samurais, da Netflix. Alguém já assistiu esse documentário aqui?
Não.
Eu já assisti Netflix.
Não vou mentir que não tenho muito conhecimento sobre a época de samurai. O máximo que eu consigo é pensar é aquele filme do Christian Bale. Tom Cruise. Pronto. Colocaram ele lá no meio do samurai.
Pronto. Mas segundo o Jaime, tem esse documentário, A Guerra dos Samurais, que ajuda a entender muito da história real que culminou no que é abordado na série. Sobre o protagonista, ele botou aqui: o papel do inglês foi muito reduzido nessa versão. Na versão da série da década de 80, ele era realmente o protagonista. Inclusive, ele era retratado como quem sabia de tudo e o japonês não sabia de nada. Então, olha, uma adaptaçãozinha aí da série.
Ainda bem que foi.
Exatamente. Foi reduzido. Exatamente.
A adaptação, a gente até falou disso, né? Dos novos tempos aí, tem que ajustar essas coisas.
Adaptação extremamente eurocêntrica, né? Da década de 80, foi uma parada até pesada, né? Enfim.
E ele botou aqui uma curiosidade também pra gente: a pronúncia dos nomes das cidades seria Osaka e Edo. Toda palavra japonesa romanizada, o S tem som de SS. E sobre o nome ser um SH ou X, acho que o pior de tudo é o acento no O, Shogun. Que é foda.
Shogun?
É, Shogun. Que realmente se escreve Shogun com acento, né? E ele disse que isso vem porque no SH, no, na palavra original, o O tem aquele tracinho em cima.
Que é entonação, tracinho, se não me engano, né?
É, uhum. Que diz que o som é prolongado. Então seria um Shogun.
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 Sobre essa colocação, eu tenho uma coisa altamente pertinente aqui pra juntar, pra conectar com o nosso tema.
Perfeito.
Porque Osaka não, mas Osaku... seria um nome maravilhoso para o mascote que Ted vai fazer.
Perfeito, perfeito. Osaku.
Osaku.
E assim a gente acaba. Bom. Vamos ficando por aqui essa semana. Gabriel Gaspar, manda aí nossas redes pessoais se ligar também de novo.
Redes pessoais?
Redes sociais.
Pessoais?
Não, então suas.
Pessoais, não, pelo amor de Deus. Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii e onde tiver uma barra de pesquisas, você acha a gente lá com @balaipodcast. Temos nosso canal no Telegram, que inclusive, como vocês notaram, foi de lá que veio a mensagem de Jaime, então dá pra interagir bem maneiro por lá, que é /balaipodcast canal. E nós temos, só pra lembrar aqui, nosso e-mail /pix, balaipodcast@gmail.com.
É isso, valeu, seu Gomes!
Valeu, pessoal, né? Todo emprego aqui é louvável, mas tem uns aí que merecem ganhar mais, né? Professor,
com
né?
Com certeza. Opa! Opa, por favor aí, vamos embora.
Eu não acho.
Cala a boca. Gabriel já deu tchau ou só deu as redes sociais?
Só as redes sociais.
Deixar, meu filho.
Tchau, galera. Metade desse trabalho eu não teria coragem de fazer, infelizmente. Não importa o dinheiro.
Oxe, metade isso tudo.
Não dá, pelo amor de Deus, pô.
Valeu, Tedinho.
Valeu, pessoal. Abraço. E até semana que vem, se Deus quiser, eu acho.
E tchau, seu Ian.
Eu acho.
Ian vai pedir o que agora, Ian? Diga-me, o que você tá matutando aí? Que eu tô vendo sua cara aí pensativo.
Não. Hoje não.
Então hoje não.
Então foda-se. Tchau. Oxi. Valeu.
Hoje não! Hoje tchau. Não!
Ô, sim. Betânia.
Hoje sim!
Sem falta. É
inacreditável. Então tá bom.
Betânia tá em turnê com o irmão dela, pô.
Caetano. Bicho, eu vim descobrir que Betânia era irmã de Caetano.
Áuzio. Áuzio,
aí eu não sabia disso.
Gabriel em choque agora.
Não, Gabriel também? É isso?
Eu não sabia disso,
Gabriel
não.
Também.
Nossa senhora, bicho.
Garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro.
Olá, meu consagrado. Você veio para a vaga de emprego?
Sim, senhora.
Você tem algum problema em ter contato direto com dejetos?
Não, senhora.
Aceita trabalhar de graça?
Sim, senhora.
Tem algum problema em levar gritos e sofrer abuso de autoridade por parte de um superior?
Não, senhora. Mas... tem folga pra pegar um arrozinho?
Não, aqui não consumimos arroz. Drogas, pode. Tudo bem, você está contratado para editar o Balaio Podcast.
Tá bom, pode deixar.